Então, nós temos que aumentar ao máximo, enquanto não vier um acordo ortográfico mesmo para valer. Por exemplo, o inglês é muito diferente da Austrália para os Estados Unidos falado, mas escrito não é diferente. Então, o autor de um livro nos Estados Unidos é lido na Austrália. Por isso, cada autor português, africano, brasileiro, a gente sabe onde ele é. Mas um autor em inglês, a gente às vezes não sabe de que país ele é. Nós nos acostumamos a ler da pátria inglesa e não da pátria da nação dele. Eu não vou citar aqui, mas tem muitos que a gente não se lembra se ele é inglês ou americano. Em geral, pensa que é americano porque é um país maior e mais rico. Nós temos que gastar dinheiro traduzindo mais os livros de Portugal, dos países de língua portuguesa para a língua brasileira. E pagar para traduzir os livros brasileiros nesses países. E fazer encontro desses escritores. Tem uma flip, aquela feira. Temos que ter muitas flips de língua portuguesa e não para todos os idiomas. Não é parando dos outros idiomas. Que a nossa cultura tem que ser lusa, mas convivendo com todos os outros. E, finalmente, é o reconhecimento de diplomas. E o Romeu falou do Erasmo na Europa. Temos que ter um Erasmo brasileiro. Brasileiro não, português, lusófono. Temos que ter um sistema tal que as universidades se integrem de tal maneira que a gente tenha um reconhecimento automático. Claro que vai levar uns 20, 30 anos, talvez, não vai ser uma coisa rápida, vai demorar, mas a gente vai ter que chegar a um ponto em que não tenhamos medo, como temos. Olá, eles têm medo de médicos brasileiros, nós temos medo de médicos de qualquer lugar. Como havia com os dentistas brasileiros em Portugal. Porque aqui o curso é até mais cuidadoso com o dentista, porque são 4 anos de dentista. Lá é uma especialidade do médico. Então, a gente discute qual é que é mais preparado. Temos que unificar isso. Essa sessão que a senadora Ana Rita e eu convocamos visa divulgar a importância dessa cooperação entre nossos países para fortalecer a nação lusófona, porque a nossa pátria é a nossa língua. Cada um da gente, quando vai para outro país, que tem que falar outro idioma, mesmo que fale bem, você já se sente em outro país. E quando você vai para Portugal, para Angola, mesmo que o português não seja exatamente igual, a gente se sente no país da gente. Então, vamos fazer com que esse país da gente não é que crie cercas, fronteiras fechadas, tem que ser aberto, mas que crie uma força tão grande do idioma que a gente resista a essa avassaladora força imperialista dos outros idiomas, por enquanto inglês e dentro em breve o mandarim. Não vai demorar muito. A África vai estar falando mais mandarim do que inglês, salvo os países que são de língua inglesa, como Nigéria, que pouca gente fala. A África do Sul, que tem mais gente que fala inglês, mas assim não são todos, mesmo a África do Sul, que é um país avançado do ponto de vista educacional e cultural, mesmo assim não são tantos. Então, o mandarim vai se transformar num idioma importante na África. Vamos guardar o nosso português para que falem mandarim como se fala inglês aqui, como segundo idioma, mas com a força do inglês. E a televisão de língua portuguesa, se não sair logo, vão sair televisões chinesas que vão terminar sendo dominantes. Por isso, muito obrigado a vocês por terem vindo aqui. Fico feliz de ter sido, junto com a minha colega Ana Rita, patrocinador disso, e agradeço a cada um de vocês. E não tenho nenhuma pergunta a fazer, a não ser essas colocações. Como chegar a um Erasmo no América, na língua portuguesa, como aumentar os eventos ao máximo, como a Unilab se torna a universidade também de todas as universidades e como ampliar ao máximo a tradução de textos e como... O que é que a gente pode fazer aqui para que essa televisão da língua portuguesa, de fato, seja uma realidade?
Senadora Ana Rita, com a palavra. Muito obrigada, senador Cristóvão.
Primeiramente, eu quero agradecer muitíssimo a presença de todos os convidados aqui hoje. Confesso que eu me surpreendi muito com as colocações de cada um. Muito enriqueceu esse debate, esse diálogo, essa conversa. Dizer que também é uma honra poder estarmos juntos aqui com os demais senadores, né? A senadora Lídice da Mata, juntamente com o senador Inácio Arruda e também com o senador Cristóvão Buarque, podendo fazer esse diálogo, esse debate. Da fala de vocês, para mim, ficou bastante claro, inclusive na fala do Marcelo, de que como que é importante a integração com os países africanos, porque também é uma forma de expandir a nossa língua portuguesa. E expandir a língua portuguesa em outros países, como os países africanos, é uma forma também de fortalecer a autonomia daquele povo e fortalecer também o poder daquelas pessoas, né? E também possibilita essa integração no que se refere à questão do desenvolvimento, né? Fortalecendo e ampliando e expandindo a língua portuguesa é uma oportunidade de contribuir também para o desenvolvimento mais equilibrado de outras nações. Então, acho que também há uma troca, e essa troca todos saem ganhando, né? Então, isso é fundamental. Acho que tem uma outra fala também, que foi do José Raimundo, que colocou que não se faz desenvolvimento humano e social sem educação. Então, isso é essencial, né? Faz parte aí das nossas vidas, e por isso que nós estamos aqui também na Comissão de Educação, aqui do Senado. Porque temos uma preocupação com o ser humano, com o desenvolvimento das pessoas, e a educação ela é um pilar fundamental nesse processo, né? E a integração se passa também, né? Eu diria que, eu acho que as falas de vocês nos mostram isso, passa também pelas universidades, né? Eu diria que as universidades devem e cumprem, com certeza, um papel extremamente necessário, importante, não só na integração interna, né? Como nosso país é um país continental, e o Marcelo falava sobre isso, né? Uma integração interna, uma integração entre as nossas regiões, mas também uma integração com a América Latina, uma integração com outros países, como é o caso aqui dos países africanos. Então, as universidades elas devem e cumprem um papel importante nesse sentido. Então, assim, eu acho que as falas de cada um trouxe uma contribuição muito valiosa para esse debate. Eu queria fazer duas perguntas, na verdade, são perguntas meio longas, mas gostaria de ler e dizer que, assim como nós estamos falando desta integração e a língua portuguesa ela é um instrumento importante de fortalecimento desta integração com os países que compõem a comunidade dos países de língua portuguesa, e ela é um elemento cultural, né, fortemente relacionado a uma determinada identidade coletiva, né? Então, a língua ela nos possibilita criar essa identidade mais coletiva. E eu quero aqui citar um trecho de um texto da pesquisa de Maria Souza Galito, de outubro de 2006, sobre o impacto econômico da língua portuguesa enquanto língua de trabalho. Então, o que diz o texto? A língua é usada como uma forma de incluir quando o falante de uma língua minoritária aprende a língua oficial na escola, isto é, parte de um processo para incorporar esse indivíduo na comunidade imaginária da nação. Ou excluir quando as minorias, né, entre parênteses ali, quando as minorias linguísticas são obrigadas a comunicar num idioma que não é a sua língua nativa, estão a ser colocados numa situação de desvantagens ou marginalizados do todo. Então, examinar este processo de inclusão e exclusão, e às vezes os dois ocorrem simultaneamente, é uma forma de observar o exercício do poder econômico e político da comunidade. Então, diante disso, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta, se for possível, né, que fosse comentada por vocês. A língua pode traduzir, manifestar uma forma de poder? por meio do uso e divulgação da língua, que potencialidade de integração ou de exclusão poderá ocorrer com determinados indivíduos, comunidades na sociedade? Como que a comunidade dos países de língua portuguesa trabalha esta questão? Então, se vocês puderem fazer um comentário sobre isso, acho que seria interessante. Uma outra pergunta, aí está mais voltada para a questão dos surdos. O Programa Nacional de Apoio à Educação dos Surdos, criado em 2004, tem como objetivo apoiar e incentivar a qualificação profissional de professores que atuam diretamente com os surdos. E assim, pela primeira vez, os professores desta modalidade puderam ter acesso a materiais que tratam do ensino da língua portuguesa a usuários de Libras. Uma iniciativa inédita, constituída de bons fundamentos e com possibilidade de viabilizar oficinas, laboratórios de produção de material por parte dos professores, relacionando de fato teoria e prática. Com certeza, um programa com possibilidade de promover uma formação adequada de professores e que contribui para a melhoria do atendimento e do respeito à diferença linguística e sociocultural dos alunos surdos de nosso país. Como que este programa continua sendo realizado? Ele continua em vigor, este programa criado em 2004? Se ele continua, como que ele está hoje? Qual é a avaliação que vocês fazem deste programa? Se realmente ele está dando o resultado esperado? Enfim, se vocês puderem, né, talvez o Ministério da Cultura, enfim, quem puder fazer algum comentário sobre isso, também ficaria agradecida.
Senhora Presidente.
Senador Inácio Arruda.
Brevemente, porque aqui é sempre uma correria, eu tive que me ausentar em função da três matérias, que uma era de vida ou morte para o meu partido, então, que tratava de reforma política, então eu tinha que estar presente, não podia me ausentar de forma nenhuma. E mais duas outras matérias que estão em discussão, uma o Código Florestal, que saiu da pauta, felizmente, e uma terceira que também dizia respeito diretamente a interesses nossos ali mais localizados no Estado, sobre a questão do Tribunal do Trabalho. Mas todas foram bem resolvidas, digamos assim. Mas eu não poderia deixar de comparecer e voltar aqui, primeiro para dar os parabéns aos nossos colegas parlamentares e aos expositores. Quer dizer, eu só tive condições de ouvir o final de uma exposição e depois do Speller, mas quero dizer que tem um material vasto que vocês entregaram, mostra a importância de um movimento da língua portuguesa no mundo. Nós estamos integrados praticamente nos 5 continentes. Você tem aqui a Ásia, você tem a África, você tem a Europa, você tem a América toda. Acho que é um movimento muito significativo nosso. Esse problema das universidades, eu considero assim que nós conseguimos dar um passo muito importante no Brasil, primeiro com a UNILA, que integra, busca fazer essa integração, porque imagina, se nós temos dificuldades com a África, mas olhemos a situação do Brasil com a América do Sul, entendeu? O hiato nosso com a América do Sul. Nós estamos falando de levar caravanas de artistas, Humberto Teixeira fez isso na década de 50. Aprovou um programa no Congresso Nacional, depois conseguiu, depois de chutar o pau da barraca na Embaixada do Brasil em Londres, que era o Chateaubriand, conseguiu levar caravanas de artistas brasileiros para propagar a música popular brasileira toda, não só o samba, mas era o samba, era o xote, era o maxixe, tudo que a gente tinha de atividade musical, levou para a Europa, levou para a América, levou para a Ásia, levou para a África, em caravanas enormes de artistas populares. E nós não estamos conseguindo trazer um da Bolívia para um circuito nosso, na Bahia, um circuito no Ceará, um circuito no Rio de Janeiro, com esses artistas populares. Eu vejo que a UNILA é uma porta para isso, uma porta enorme para isso. A Unilab é outra porta enorme para nós e é uma porta especialíssima para os países de língua portuguesa e para a CPLP. Abre às vezes a gente fala na janela, uma gradezinha que a gente quer para o sol entrar. Aqui nós abrimos uma porta. Eu acho que é muito significativo, nós temos que aproveitar bastante essas duas iniciativas. Eu queria propor que a nossa comissão ela fizesse, inclusive convidando os senhores todos, que a gente fizesse como Humberto Teixeira, não uma caravana para o exterior, mas uma caravana nossa mesmo no Brasil. Uma aprovada pela nossa comissão, que eu sugiro que, se puder, os quatro senadores que estão aqui, com a adesão de outros, possam integrar uma visita à UNILA e uma visita à UNILAB, quer dizer, duas visitas, com a presença da TV Senado e com a presença da TV Brasil Internacional, o FIDES, não é possível que ele vá se negar, não vai jamais se negar a estar presente, para mostrar as iniciativas nossas e pegar a proposta do professor Cristóvão, da língua, dos livros, da tradução, e nós fazermos alternadamente em Redenção ou numa cidade próxima, a Redenção, e outra vez na Bahia, a Feira Internacional da Língua Portuguesa. Você fazer esse congraçamento literário, tá certo? Entre essas duas cidades, esses dois estados, quer dizer, podem alternadamente, de dois em dois anos, num estado depois do outro, porque nós temos muitas feiras no Brasil, felizmente, isso se propagou, mas eu acho que nós poderíamos fazer duas boas feiras de língua portuguesa, com esse sentido que o Cristóvão deu, de que, olha, nós, a feira é um instante também que permite a gente buscar os principais autores de língua portuguesa para traduzir para o português brasileiro, porque precisa traduzir para o português brasileiro, não é isso, Cristóvão? Que é o falado aqui no nosso país, que é diferente do português falar de Portugal. Se você chegar em Angola, nós vamos ter muitas diferenças, porque há uma introdução muito grande de palavras do dialeto comum e natural do povo local, tá certo? E que, nesses países africanos, a maioria tem a sua língua. Eles não extinguiram as suas línguas, tá certo? Eles falam português e falam mais o seu dialeto, que eles se comunicam e tiram a gente de tempo quando a gente chega lá. E nós ficamos fora da discussão porque eles partem para o seu dialeto quando querem discutir algo que eles consideram que nós não vamos acompanhar. É assim que eles fazem. Então, eu gostaria dessas sugestões. Na verdade, senadora Alice, um pouquinho mais de trabalho para nós, tá certo? Mas acho que era significativo para a gente ver o alcance, o impacto que tem. Eu estive em Caracas, eles pedindo, pelo amor de Deus, que a gente apoiasse, reforçasse um festival de cinema com filmes brasileiros. Eu digo, poxa vida, mas a gente produz tanto filme, não é possível que a gente não traga um filme aqui para Caracas, para esse festival. E o nosso embaixador também puxando para ver se a gente levava o máximo de atividades culturais para a cidade de Caracas. O mesmo acontece em Bogotá, o interior da América do Sul, o interior do Brasil, porque às vezes a gente fica só nas grandes cidades brasileiras, onde a escala é gigantesca, aí é Rock in Rio, é não sei o quê, entendeu? Então são outras estruturas muito caras, tá certo? Mas no interior do Brasil tem coisas fabulosas, muito, 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 muito boas, que a gente pode interagir com o interior dos nossos países latinos e da América do Sul especialmente, e do interior da África, que a África também tem as suas grandes capitais, ricas, né? E poderosas. Mas tem o interior da África com coisas espetaculares que a gente pode trazer para o nosso país. E eu quero destacar o papel da TV pública e examinar essa integração maior. A gente pode questionar o Chaves, tem gente que não gosta, né? Mas tem os que gostam. E, querendo ou não, criou-se uma Telesul. Nós tínhamos que interagir mais. Nós somos muito preconceituosos ainda. E preconceito ideológico, muitas vezes, que nos impede de fazer uma relação maior. Então, acho que podia a gente integrar mais a nossa TV com a TV, abrir espaço maior para que a gente possa ouvir as coisas da América do Sul e examinar na África. Angola tem condições de patrocinar uma TV pública para não cair na mão do Sheik ou da Sheika, tá certo? Porque o Sheik pode financiar o bombardeio das cidades, como fez agora. Tá certo? Então, é uma coisa muito particular, né? Então, com uma TV pública, eu acho que a gente, ela fica mais laica, ela é mais agregadora, ela pode ter todas as religiões, ela pode ter todas as opiniões, né? Acho que o Brasil está vivendo esse momento assim, muito positivo desse ponto de vista. Acho que a gente poderia incentivar. Não sei se Angola já tem uma TV desse tipo, que fale para a África inteira, se a África do Sul tem uma TV desse tipo, que a gente possa fazer um embolado com ela para trazer a imagem dela para o Brasil. E nós mandamos a nossa para a África, via antena de Angola. Acho que a gente poderia fazer aí um trabalho muito interessante para fortalecer o diálogo entre as nossas nações. Eu acho que a universidade é algo absolutamente extraordinário do ponto de vista da unificação das nossas nações. Abre um espaço gigantesco. E numa situação nova, que eu concordo aqui com o Cristóvão também, nós não podemos guetizar os nossos colegas africanos que vêm para cá. E eu acho que nós estamos numa situação nova que não vai conseguir transformar as nossas universidades em guetos. Eu acho que há espaço. E essa unidade aqui de universidades pode fazer com que os estudantes, inclusive, circulem nas outras universidades brasileiras via Unilab.